Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, vereadoras, cumprimentar o nosso contador dessa casa, doutor Luiz Mil, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar Vanusa, a esposa do nosso vereador Rogério, aqui presente, cumprimentar a esposa do Edson Liberato, aqui presente, em nome dela, cumprimentar todos aqui presentes, nossos funcionários, TV Câmara e demais pessoas. 5 de julho de 2021, sessão ordinária de número 23. Peço ao primeiro secretário, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Adair Lourdes. Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco.
Presente.
Tom. Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joélio Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro. Presente. Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansky.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino do município. Mensagem escolhida pelo vereador Rogério Schreiner para a sessão de hoje se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 a 5, que passa a fazer a leitura.
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar.
Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 22, realizada no dia 28 de junho de 2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente encaminhada a esta Casa de Leis.
Prefeitura Municipal Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 019/2021. Encaminha razões do veto parcial ao projeto de lei número 18/2021. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, comunicamos a vossas excelências, no termos do parágrafo 1º do artigo 49 da Lei Orgânica Municipal, veto parcial ao projeto de lei número 18/2021, de autoria dos vereadores, que regulamenta o artigo 192 da Lei Orgânica Municipal de Santa Maria de Jatibá, Espírito Santo, dispondo sobre a denominação de logradouros públicos e próprios municipais neste município e da outras providências. Atenciosamente, prefeito Hilário Repke. Projeto de lei número 18/2021, que dispõe sobre a regulamentação do artigo 192 da Lei Orgânica Municipal de Santa Maria de Jatibá, Espírito Santo e da outras providências. Razões do veto. No uso das atribuições que confere o inciso 4 do artigo 72 da Lei Orgânica Municipal, veta-se parcialmente o projeto de lei número 18/2021 pelos motivos seguintes. Sob o prisma de que é meritório intento de denominação de logradouros públicos e próprios municipais, cujo objeto trata-se da regulamentação do artigo 192 da Lei Orgânica Municipal, debruço-me sobre o objeto do respeitável ofício número 88/2021 da Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, para apreciá-lo com a devida observação dos assentados fundamentos que envolvem seu pleito. Com efeito, salienta-se que a proposta apresentada na forma da justificativa juntada aos autos atende em parte à disposição normativa municipal. Explico. O diligente despacho contido no verso das folhas 02, exarado pelo excelentíssimo secretário jurídico, expõe a possibilidade de conflito de normas municipais, cujo fragmento transcrevemos. Entendo que o inciso 2 do artigo 5º, ao vedar a utilização de língua estrangeira, vai de encontro com a Lei Municipal número 1136/2009, que institui a língua pomerana como idioma cooficial do município de Santa Maria de Jatibá. Neste sentido, o autógrafo de lei como submetido à sanção conflita parcialmente com a norma vigente no arcabouço jurídico municipal. Destarte em que pese a importância da matéria tratada, cujo desiderato persegue objeto relevante, deve-se atentar para o zelo e responsabilidade com a supremacia do interesse público. Quanto ao ponto mencionado pelo secretário jurídico, deve-se o mesmo prosperar face à impossibilidade de vigência de normas com atrito entre si, uma vez que a Lei Municipal número 1136/2009 encontra-se vigente e de modo a preservar a segurança jurídica e os princípios constitucionais. Conclusões finais. Esta, senhor presidente, com a máxima vênia, são as razões que levaram a vetar parcialmente o projeto de lei número 18/2021, notadamente o inciso 2 do artigo 5º, as quais agora submeto à apreciação dos senhores membros da Câmara de Vereadores, contando com o vosso habitual espírito público. Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para reiterar-lhes votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito Hilário Repke. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 179/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a implantação de uma rotatória ou rótula rotunda com as faixas de pedestres nas imediações do posto de saúde de São Sebastião de Belém, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado conforme artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a implantação de uma rotatória, girador, rótula ou rotunda com faixas de pedestres nas imediações do posto de saúde de São Sebastião de Belém, neste município. A sugestão é que a rotatória seja implantada em frente ao posto Pai e Filhos e o posto de saúde de São Sebastião de Belém, tendo em vista que as vias possuem intenso tráfego de veículos, o que dificulta a passagem dos pedestres e o cruzamento de veículos na pista, deixando assim evidente risco de acidentes de trânsito. A implantação das faixas de pedestres se faz necessária devido ao intenso fluxo de veículos e considerando que no Código de Trânsito Brasileiro cita que o pedestre estiver atravessando a via sobre a faixa delimitada para esse fim, terá prioridade de passagem. No entanto, com a falta da devida sinalização e a pintura, os condutores de veículos acabam não respeitando o ato de parar na faixa para dar preferência ao pedestre. São muitas solicitações de munícipes para que adotem as medidas cabíveis a fim de minimizar o risco de acidentes que possam ser ocasionados pela falta de infraestrutura viária e a alta velocidade que a via proporciona. Faça o exposto, conto com o apoio dos nobres colegas vereadores e vereadoras para a aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de junho de 2021. Vereador Ilimar Vesper. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 180/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a instalação de iluminação pública na rua Helmut Gomes, na virada neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio deste vereador primeiro secretário, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de iluminação pública na rua Helmut Gomes, na virada neste município. A referida rua tem uma extensão de 438 metros e foi denominada por meio do projeto de lei número 12/2021, de autoria também deste vereador primeiro secretário, e foi sancionada pelo prefeito municipal, que resultou na Lei Municipal número 2.428/2021. Desta forma, a presente indicação sugere a instalação de iluminação pública, haja vista, que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para os pedestres quanto para os veículos que ali trafegam, e a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Portanto, apresenta-se a referida medida, considerando-se de acordo com as necessidades da população do aludido local e a fim de contribuir com a melhoria da infraestrutura e conforto da população deste município. Diante do exposto, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de junho de 2021, vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 181/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a abertura de nova rua em Caramuru, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo assinado conforme artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a abertura de uma nova rua em Caramuru, com início na chegada de Caramuru, na rua Augusto Pagung, saindo na ponte da divisa com Santa Leopoldina, mais precisamente na rua Arthur Lenk, neste município. O objetivo da presente indicação é diminuir o fluxo de veículos do centro de Caramuru, tudo porque atualmente não existe outra opção para os motoristas transitarem. A localidade de Caramuru está em pleno desenvolvimento urbano e econômico, e com isso aumenta também a população. Considerando estes fatos, é nítido a intensidade do fluxo de veículos no dia a dia daquela localidade. Para que possamos melhorar o tráfego de veículos e, consequentemente, prevenir até mesmo acidentes no trânsito, sugere-se a abertura de uma nova rua como uma opção para desviar o fluxo no centro de Caramuru, o que beneficiará tanto os motoristas quanto os moradores e comerciantes. Sendo assim, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de junho de 2021, vereador Joel Ponnat. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 182/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo o revestimento de massa asfáltica na estrada iniciando próximo à residência do senhor Armin Coelho, em Rio das Pedras, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador abaixo assinado, conforme artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o revestimento de massa asfáltica na estrada iniciando próxima à residência do senhor Armin Coelho, numa extensão aproximadamente de 470 metros, no trecho que já foi aplicado o revestimento de Revisol em Rio das Pedras, neste município. As estradas vicinais são de extrema importância econômica e social para qualquer cidade e, analisando o ponto de vista econômico, são responsáveis pelo escoamento agrícola, levando os produtos para as zonas urbanas e, do ponto de vista social, elas fornecem acesso a serviços básicos como educação, saúde e lazer. Desta forma, a indicação visa proporcionar ainda mais melhorias na referida estrada, que inclusive possui revestimento de Revisol e agora necessita da massa asfáltica, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Sendo assim, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de junho de 2021. Vereador Joélio Albert. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 184/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação asfáltica ou calçamento na rua Arnold Berente, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio dos vereadores abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação asfáltica ou calçamento na rua Arnold Berente, com início na rodovia Florencio Bege, até próxima ponte em frente à Boate Prime, neste município. Trata-se de uma rua muito importante para o trânsito do município e que já possui um considerável número de moradores, assim como empreendimentos comerciais. O benefício, ora sugerido, cessará os transtornos causados pela poeira e a lama, o que dificulta a passagem de veículos e pedestres, sendo viável fazer a pavimentação asfáltica ou calçamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Desta forma, os moradores, comerciantes e demais transeuntes terão uma rua de melhor qualidade, valorizando inclusive o local. Assim, solicitamos o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de junho de 2021. Vereador Teodoro Hammer, vereador Luciano Alves da Silva, vereador Rogério Xereda. Câmara Municipal Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 187/2021. Indica ao chefe do Poder Executivo a extensão de calçamento, rede de drenagem e esgoto na rua Germano Henrique Emílio Reze, em São Sebastião do Meio, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador abaixo assinado, usando o permissivo do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a extensão de calçamento, rede de drenagem e esgoto na rua Germano Henrique Emílio Reze, em São Sebastião do Meio, neste município. Os moradores também vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer extensão de calçamento, haja vista que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Importante se faz também a drenagem e a instalação de rede de esgoto, que tem por finalidade a despoluição dos rios e consequente contribuição com a preservação do meio ambiente e o bem-estar da população. Cumpre ressaltar que o saneamento básico, além de um direito, é uma questão de saúde pública, pois a ausência de tratamento adequado importa na incidência de inúmeras doenças. Desta forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de junho de 2021, vereador Rogério Xereda.
Encaminho os vetos aos projetos de lei número 18/2021 para as comissões de legislação, justiça e redação final para analisar e elaborar os pareceres. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós não temos nenhum orador inscrito no pequeno expediente, temos 9 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador inscrito no grande expediente, Elimar Vesper.
Boa noite a todos. Eu tive pessoas me procurando e até mandando mensagens pelo Zap, o porquê do recesso escolar, sendo que ficou tanto tempo aí sem aulas, e o porquê ainda ter uma semana de recesso. Eu fiquei sem resposta, também fiquei indignado, poxa, tanto tempo sem aula e agora podendo ter aula e vai tirar uma semana ainda. De imediato entrei em contato com o secretário de Educação, Dr. Enoch, e ele me falou que isso aí é um recesso que está no calendário escolar, tanto municipal como estadual. Aí me mandou o cronograma, tá, e vai ter recesso sim, de uma semana. Tá, tem pessoas que não concordam, mas infelizmente está no cronograma, e isso tanto como no estado como no município. Então, para esclarecimento, tá, para as pessoas que não estão entendendo, eu fiquei surpreso também.
Então, na verdade, eu, como da área da educação, penso o seguinte: o recesso também é para dar um descanso aos professores, né? Porque os alunos estão voltando, os professores não pararam de trabalhar nem um minuto também, né? Eles trabalharam de forma remota, mas tiveram suas atividades todos os dias em casa, acompanhando. Ao meu ver, muito mais cansativo trabalhar no celular e no computador o tempo todo do que em sala de aula. Então, eu acho que para os professores o recesso é justo, porque eles precisam dar um descanso, e para os alunos isso faz parte, a gente vai ter que se adaptando, né, ao tempo, e os professores vão dar conta e a gente vai virar a situação novamente. Obrigada.
Sim, vereadora, eu não tinha visto desse lado. Tá? Querendo ou não, a aula presencial é muito mais válida, porque os pais... tem um ditado, né, santo de casa não faz milagre, e é verdade. Quando o professor tem autonomia na sala de aula e ele chama atenção e o aluno vai pagar uma pena por aquilo ali se não obedecer, não é a mesma coisa do que ficar em casa e o pai tentando que o filho fique ali com a televisão desligada para aprender. Tá? Mas o professor fez a parte dele, eu entendo. Mas nada mais do que justo. Tá certo? Conversando com a secretária de Agricultura, Rafaela Tesch, quarta-feira de madrugada, ela, o prefeito, mais uma comitiva aí, está indo para Brasília. Presidente, vamos lá resolver o problema com a Anatel das nossas telefonias rurais. Espero que eles voltem com um sorriso no rosto, tendo boas notícias para dizer que vão trazer torres telefônicas para Santa Maria. Vereador Mansky, tio Mansky, Alto São Sebastião, não só lá, mas a maioria do nosso município, a telefonia, ela é tão útil e tão desusa, tão inoperante no momento. Então, espero que eles venham com boas notícias de Brasília no final da semana. Né? O próximo assunto, ontem, Na campanha eleitoral, a gente rodou aí as parentes, né? E eu tenho muito parentes no Córrego do Japão. Ali a família Vésperes se mais localiza ali. E eu, sabendo que ali ia fazer um calçamento, na política fui muito cobrado. Eu fui, no primeiro mês, eu fui até o prefeito. Prefeito, aquela comunidade ali não foi asfaltada. Por quê? Esse empréstimo que foi feito aí foi tantos milhões e fizeram em tantas localidades e me esqueceram de Córrego do Japão. Por quê? E ele, então, se comoveu e vai fazer o calçamento até no cemitério. Já estão trabalhando. Está muito bem feito até lá no Isidoro Krause. Tá? Só falta agora jogar o produto lá. Tá certo? Então, fico muito satisfeito dele ter atendido ali. A indicação foi do vereador Mazin em 2013. Tá? Em janeiro de 2013, tem 8 anos. Então, eu, sendo cobrado, eu fui até ele e pedi isso aí. Isso é um mérito seu, Mazin, que você indicou. Mas eu não poderia deixar isso mais 1 ou 2 anos. Então, conseguimos fazer um bom pedaço e vão acabar de terminar.
Me permite a parte, vereador Elimar?
Sim.
Eles já estão colocando material, já estão fazendo com Revisol. Que o prefeito e o secretário já estão fazendo esse trecho. E o prefeito, o secretário passou para mim que deve aumentar, estender mais o termo de calçamento de asfalto ali naquela região. Tá? Quero deixar aqui esclarecido que já estão fazendo. Muito obrigado.
Que bom, nada merecido. O que sai de ovos ali das granjas Prornov, das granjas Krause, lá do nosso amigo Isidoro, lá em cima o Alves Bege, verdura. O que sai de lá, mais do que justo, calçar aquilo ali sim. Tá certo? É a rotatória que hoje foi lida ali. Vai ser semelhante àquela de que tem ali em frente do posto do Careca, para fazer ali no posto de Belém. Claro que preservando os pedestres, porque o posto de saúde ali, quem vai ali já está debilitado. Então, nada mais do que justo ter ali, fazer com que os veículos não corram tanto. Recentemente eu passei lá, tinha um cachorro atropelado. Se um animal bem esperto, que é o cachorro, for atropelado, e se uma pessoa de idade está saindo daquele posto, ali tem um posto de gasolina também, sai sempre veículos dali. Então, nada mais justo, espero que o prefeito olhe com carinho esse projeto e bote isso em o quanto antes para realizar aquele sonho daquela comunidade ali. Seria isso. Meu muito obrigado e boa noite.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Rogério Schreder.
Boa noite a todos. Cumprimento Elmar Francisco Tom, senhora Ivone Schliever, Luciano. Em nome de Teuda Hammer, cumprimento os demais vereadores. Funcionários dessa Casa de Lei, senhora Lucinéia Rose Krause, Marli Krause Arnett e Lúcia Travis, meu carinho, meu agradecimento por vocês que estão sempre aí prestando um ótimo serviço para a gente e para a comunidade. Senhora Sueli Marta Broseguini Liberato, deixo aqui o meu carinho para a senhora e para os familiares. Agradeço a presença da minha digníssima esposa, Vanusa Maria Sarnaliga Schreder, que sei da sua luta, Vanusa, sei o que você passa, o que você passou para conseguir o seu objetivo, o seu foco, as suas escolhas de vida. Você, professora efetiva, inspetora efetiva, nunca precisou pedir nada a ninguém. Sempre lutou pelos seus ideais. E agora, mais uma conquista. Você, já considerada já uma mestranda pela faculdade FUNCAP, uma das mais renomadas do Brasil. Meus parabéns para você e muito obrigado pela sua presença. Venho trazer como forma de prestação de serviços. Durante esses 6 primeiros meses de mandado, tivemos as seguintes ações: 70 ofícios emergenciais, 12 ofícios diversos para meio ambiente, promotoria, entre outros,
18 reuniões diversas, 6 reuniões na pauta de segurança pública, principalmente na questão da criação da sede própria da Polícia Militar, 32 requerimentos com indicação de serviço como autor, 7 como coautor, 50 fiscalizações presenciais, 1 projeto de lei, 2 projetos de decreto legislativo, emendas parlamentares, 3 deputados estaduais, 2 deputados federais. Essas emendas não vou divulgar agora porque ainda estão tramitando, mas será de muita valorização para o nosso município. Atendimento no gabinete e via celular, eu perdi a conta. Ainda temos um projeto de remo que está em andamento, que vai ser de suma importância na parte turística e esportiva do município. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos os vereadores, todos, porque ninguém faz nada sozinho, Elimar. Ninguém. Um se destaca mais do que o outro, mas sozinho você não consegue. Questão do batalhão, está aí, Mazinho, Adilson Espíndola, deputado, entendeu? Demais vereadores, todos empenhados, votaram a favor desse projeto. Então, eu acredito que cada dia que nós ficarmos aqui mais unidos, mais conseguiremos melhorias para o nosso município, Clóvis. Entendeu? Então, fica meu agradecimento mesmo, porque 70 ofícios emergenciais eu não assinei sozinho. Vários assinaram. Dona Selene já assinou comigo, senhora Ivone, Luciano, 32 requerimentos para indicação de serviço. Praticamente todos os vereadores assinam. Então, meu agradecimento a vocês todos, colegas vereadores, pela forma que nos receberam aqui, nós, novos vereadores, até 6 meses, tá, Joel? Agora já passou. E estamos juntos para o que deve é. Meu muito obrigado, boa noite a todos. Depois teremos a moção de pesar, viu, dona? E já deixo aqui meus sentimentos, meu carinho pela família Liberato.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Almar Francisco Tom. Cumprimento a Ivone Chilive Guilherme, nossa primeira vice-presidente. Em nome do amigo Adair Lurto, eu cumprimento os demais colegas vereadores dessa Casa de Leis. Em nome da presidente do sindicato que está ali, a Elis, eu cumprimento os presentes dessa casa. Hoje o motivo da minha vinda à tribuna, aos colegas vereadores que não estiveram presentes, cada um tem seus motivos, mas hoje de manhã foi assinado um termo, Rogério Esteves, Ivone, Clóvis, Zonga, e Joélio e Selene. Os demais não puderam vir, infelizmente. Foi assinado um termo de repasse para o Hospital de Santa Maria de Jetibá, Hospital Concorda, no valor de R$8.364.000. Valor esse que o município não está fazendo nenhum favor, porque saúde tem que ser prioridade. Tem e precisa ser prioridade. Esse foi o plano de governo do prefeito, e aqui eu gostaria de parabenizá-lo, porque está cumprindo à risca aquilo que prometeu no plano de governo dele. O repasse desse revalor de R$8.364.000, R$5.000 são recursos próprios do município, e o restante de emendas e recursos federais que chegam a Santa Maria de Jetibá. Também no mesmo evento foi assinado o repasse às associações, porque o agro não para em momento e não parou em momento algum, no valor de R$20.000 para 15 associações. Esse valor será dividido em 2 parcelas de R$10.000 para todas as associações que estejam em dia com suas documentações no nosso município. Então, mais uma vez, parabéns, prefeito Lara Repo, pelo seu compromisso com o nosso povo e pelo carinho com o nosso colono, porque essas pessoas, em plena pandemia, não pararam de algum para que o alimento chegasse na mesa de todos nós. Ao dinheiro enviado ao hospital, também gostaria de agradecer a nova diretoria, Delaí Corona, a Márcia, Ricardo Potrates, Lorival Teixe, que cuidem com bastante carinho do nosso hospital. Meu filho até acabou de ser internado agora à tarde, mas Deus está aí por nós todos. Boa noite a todos, era isso. Por...
Convido a próxima oradora inscrita, um grande expediente, Ivone Shrive Guilherme.
Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, os vereadores, os funcionários dessa casa, os visitantes, todos os nossos visitantes, os internautas, os ouvintes da rádio, e o Wallace Patrick, hoje em especial, que muitas vezes também vem nessa casa acompanhar. Obrigado por ser esse funcionário sempre tão dedicado à nossa prefeitura. Quero agradecer ao Nilton, nosso subsecretário de Cultura e Turismo, que veio ontem junto com uma equipe para conhecer, fazer uma rota em São João de Garrafão. Conheceram três espaços que já estão abertos para o turismo lá, que é o Recanto da Pedra, que são os donos Joelme Bocão, Sítio Vida, que é o Avelino Schliva, onde tem aquele mirante, né? E nosso Recanto, que é o Jonathan Lauvres. São três empreendimentos turísticos que já estão abertos, funcionando, inclusive que já recebem muitas pessoas. Também quero, hoje em especial, agradecer ao secretário Adriano e suas equipes. Mas em especial mesmo, o grupo lá do Alto, que é comandado pelo nosso vice-prefeito. Zong e eu, e os vereadores lá de cima, cada vez só podemos agradecer mais, porque são 6 meses de trabalho e com poucas máquinas já temos muitos resultados. E o mais gostoso é você receber fotos dessas pessoas que estão trabalhando e dando satisfação para a gente. A gente nem precisa, muitas vezes, ir lá para ver onde que eles estão trabalhando. Então, às vezes, para eles é cansativo, para a gente é cansativo, mas a gente está colhendo frutos, né, de uma boa gestão. Então, eu quero pedir o nosso Fernando, da TV Câmara, para passar um vídeo que eu montei, que é em forma de agradecimento a todas as fotos que eu recebo. E essas fotos são somente do mês de junho. Tá? Então, do mês de junho, o que foi feito das fotos que eles encaminharam no grupo da subprefeitura lá em cima, a parte dos interiores. Assim dizer, obrigado vice-prefeito, obrigado prefeito Hilário, porque quando temos bons líderes, temos uma boa equipe trabalhando. Então, muito obrigada a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Valdemiro Jonas.
Boa noite a todos e a todas. Eu venho aqui, meu presidente, a pedido do pessoal de São João do Garrafão, sobre o tapa-buraco do asfalto de lá, que eles fizeram uma parte e a outra parte não fizeram. Aí o pessoal pergunta, mas por que a vila de cima não está sendo feita? Aí eu fui procurar a equipe, né, a equipe de tapa-buraco. Aí eles falaram que, eles me informaram que não tinha material para fazer esse serviço. Aí eu falei com ele, mas por que que não tem material? Aí tem um reequilíbrio de preço que eles botaram, reequilíbrio de preço. E não tem como atender, vamos supor, se não tiver o material. Aí tem que fazer orçamento para 3 empresas para conseguir. Aí diz eles, quanto mais breve, eles vão fazer aquele pedaço ali de tapa-buraco ali da vila de cima. Para mim explicar para o pessoal, que o pessoal está querendo saber por que que não está fazendo a vila de cima. E eles estão criticando o vice-prefeito, que o vice-prefeito não ia fazer. Pode ser.
Na verdade, eu acho que esse negócio de vila de baixo, vila de cima, no Garrafão, a gente já tem que parar com isso, porque já está virando uma cidade. E talvez na questão da gestão mesmo, na próxima vez tem que começar da vila de cima, então. Na parte de cima. Começa os trabalhos, qualquer trabalho de lavagem de rua que for feito, que vai unir as duas vilas, então começa na parte de cima e vai seguindo. Se faltar, que falte, então, na parte de baixo alguma vez também.
Isso mesmo. Né? E também... quero agradecer a equipe da subprefeitura de Garrafão, mesmo que a Ivone falou, por um belíssimo trabalho que estão fazendo para a população. E meu muito obrigado. Também quero agradecer o vice-prefeito e o prefeito por dar a oportunidade de nós trabalhar. Que se eles não deram a oportunidade para nós trabalhar, nós não somos nada, né? E é só isso mesmo. Muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Joélio Abert. Desculpa, Clóvis Brown.
Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Omar Francisco Tão, em nome... quero também cumprimentar todos os colegas vereadores e vereadores. E também quero cumprimentar aos ouvintes da Rádio Pomerana, aos internautas. Em nome da minha esposa, Sandra Kutz, quero cumprimentar a todos aqui presentes, os secretários, visitantes e os funcionários da casa. O que me traz aqui na tribuna, também quero fazer um agradecimento ao prefeito e ao vice-prefeito pelo belíssimo trabalho de patrulhamento das estradas. E também quero fazer umas pequenas cobranças que ficou para trás ali nos interiores de Rio Lamego, Alto Santa Maria. Uns pequenos trechos, até coloquei isso hoje para o prefeito e o vice-prefeito. Às vezes é por causa de 50 metros, 100 metros. Mas eu queria assim, que os patrulheiros prestassem um pouquinho de atenção, porque quando você vai fazer... numa moradia, o outro vê. Ele também quer que dá uma limpada nessa estrada dele também. Ele é o mesmo santamariense igual o outro vizinho lá. E também quero falar os lugares onde eu fui cobrado. Acho que é importante eu falar o nome, porque eu fui procurado por eles. Um deles é lá no Rio Lamega, é o Wilson Litzko. Dele não é muita coisa, é uns 100 metros. E outro é o Augusto Schwanz, lá de Rio Lamego. Ali já tem mais ou menos 7 moradores, 7 famílias, uma grota dentro. Ali tem que ser feito antes da chuva ainda, porque se a chuva começar, ele tem que deixar o carro dele bem uns 2 quilômetros antes, que ele não consegue chegar em casa. Ali tem que fazer o mais rápido possível. E outro é lá no Alto Santa Maria, lá no Atustu, nem é muito longe da minha casa, o dele também ficou para dentro, ficou para trás. E outro é lá no, entrando ali, no Teodoro Schumach, onde passa no terreno do Cleudimar Chacó, também ficou para trás. E também quero... cobrar também, e já eles começaram a mexer naquela iluminação lá de Alto Santa Maria, pelo menos umas lâmpadas foram trocadas, estão funcionando, mas tem muitas apagadas ainda. Eu queria que resolvesse também o mais rápido possível todas as lâmpadas. Sim?
A parte... nós, essas lâmpadas agora estão dando o que falar, né? Porque São João de Garrafão... a metade não está funcionando. Então, eles cobram mesmo, e quem trouxe o assunto aqui logo no início, que acho que foi você mesmo, colega vereador.
Sim.
E eu acho que o Lindomar, o Lindomar já foi chamado, já se explicou, mas acho que já deu tempo de começar a trocar, então, né? Porque o povo quer fazer uma caminhada à noite, não tem tempo para fazer de dia, quer usufruir do espaço público, estão pagando pela iluminação e não podem estar usufruindo porque estão todas queimadas. Obrigada.
Isso aí. Até hoje houve uma indicação lá do Luciano, colega vereador, mais uma indicação, mais iluminação, com certeza todo mundo quer, mas acho que primeiro tem que resolver aqueles que já estão com um problema lá, resolver aquilo lá para não dar aquela reclamação, né? É, também, outra coisa, aquele asfalto novo que foi feito lá para o Santa Maria, isso foi em janeiro. Parece que o colega vereador Rogério até visitou lá um tempo atrás, acho que já tem uns 2 meses já de novo. Está do mesmo jeito lá ainda, Rogério. Não foi limpada nenhuma canaleta, os barrancos tudo caído. Até ali naquela curva do Luciano Conrati, é até perigoso lá. Aquela terra caída dentro do asfalto. Quem não conhece, ele chegar lá naquela curva meio embalado, ele pegar naquela terra lá, ele é capaz de cair lá.
Colega vereador, me permite uma parte, por favor?
Sim.
É, essa também era uma das minhas cobranças, não só em Alto Santa Maria, mas São Sebastião, Rio das Pedras, Santa Luzia, enfim. Eu cobrei isso do prefeito e ele licitou, só está aguardando para dar ordem de serviço, ele licitou a empresa terceirizada para fazer a limpeza de todos esses asfaltos que foram feitos em Santa Maria de Jetibá. Tá bom? Obrigado pela parte.
Isso aí. Então, é bom fazer isso antes daquela chuva começar de novo, porque um asfalto, todo mundo sabe, do jeito que está tampado lá hoje, ele estraga mais fácil do que as canaletas limpas, que a água vai embora, né? Luciana, você vai viajar para Brasília com o prefeito, né? Aí nós tivemos hoje de manhã uma reunião, depois da assinatura do convênio, tive uma reunião com o prefeito. Cobrei, eu estou sendo muito cobrado por essa telefonia rural, móvel rural, que foi instalada lá em Alto Santa Maria. Aquilo realmente, ele só pega lá dentro daquela comunidade. Aí, em volta, o pessoal que quase vê a torre, só pega o telefone para quem vê a torre mesmo, tem que ver ela, porque quem está um pouquinho atrás do morro não pega. Aí é muito
Clóvis,
importante...
Me permite uma parte. Você fala em ver a torre. A torre fica em frente da minha casa, lá em Recreio. Eu nunca consegui ligar daquele telefone lá, na minha vida, até agora. Durante o tempo que fui botar lá. Até agora não consegui ligar... Então, já falei com eles para retirar aquilo lá quanto antes possível. Tiver uma audiência pública para conversar com o povo de lá para ver o que eles acham para tirar aquilo lá. Porque não funciona. Eu tenho certeza que eu estou de frente com ela e nunca consegui fazer uma ligação. Muito obrigado.
Então, lá em Recreio tem a outra torre. Na verdade, foi só instalar as duas torres, né, por enquanto. Era para ser 6. As outras nem foi colocado mais porque... Realmente não está funcionando, é um dinheiro jogado fora, porque é só reclamação que a gente tem. Mas eu não coloco assim, a culpa no prefeito, pelo menos ele está fazendo a parte dele, ele está correndo atrás, vamos ver se dá para resolver. Colegas vereadores, vocês também estavam presentes, na última reunião que nós tivemos com o governador Casagrande, aí a minha cobrança foi lá, de... ver o que pode fazer pela telefonia rural. Ele me respondeu, não temos interesse, ninguém não tem interesse de colocar torres. Uma resposta dessa eu tive do governador. Vamos ver se talvez vocês conseguem trazer uma notícia boa agora lá de Brasília.
Me permite uma parte, colega vereador?
Sim.
Eu estou indo a Brasília mesmo, na quarta-feira, a convite do deputado federal Amaro Neto, juntamente com o prefeito, onde ele agendou uma reunião em Brasília com o presidente da Anatel. Nessa reunião que o senhor falou aí, que a gente estava com o governador, realmente Essas foram as palavras do governador, porém ele disse que as empresas não têm interesse mais em colocar as torres. Na verdade, em Santa Maria, nós não temos... A única torre que a gente tem aqui é a Torre da Vivo, ali, e a do Gonçalves. As demais são todas repetidoras, que infelizmente não estão funcionando mesmo, não. Essas reclamações chegam para mim, da comunidade de Belém, de Rio das Pedras, de Recreio, de Alto Santa Maria, de São Sebastião, ali onde mora o tio. Realmente não está funcionando, mas o que tem que se fazer é ir buscar a solução para o problema. E isso a gente está indo, eu estou indo a convite do deputado federal Amaro Neto, e esperamos em Deus que a gente possa trazer, sim, boas notícias, porque é o que o nosso povo merece. Obrigado pela parte.
Isso aí, o governador, acho que poderia ter dado mais atenção e correr mais atrás, tentar trazer aquelas torres lá para nossas comunidades.
Só me permite a parte, vereador?
Permito.
A Anatel, ela não mexe em instalar antenas, não. Ela é uma reguladora da telefonia. Então, eles estão pedindo, vão na Anatel para pedir para que a Anatel vá atrás das empresas, porque eles não estão prestando o serviço desejado para a comunidade. Então, eles vão para a Anatel para ela solicitar as empresas para colocarem as torres aqui. Muito obrigado.
Isso aí, tem que correr atrás, porque nada não vem sozinho, né? Então, eu também tive hoje de manhã, na assinatura dos convênios, do repasse para o hospital, dos 8 milhões e pouco, e também das associações. E eu queria, assim, pedir, até para os colegas vereadores, e até para a secretária Rafaela, vamos fiscalizar esse dinheiro. Porque eu sei que tem umas associações que recebem o dinheiro aí que está parado. Está parado. As máquinas, os tratores, o caminhão estão lá enferrujando. Tem uma associação ali que está só o freio do trator está enguiçado. E eles recebem esses 20 mil, eu quero que eles venham aqui na Câmara, na tribuna, e façam a prestação de conta. Porque tem umas associações aí, igual a Garrafão Frute, ali tem mais de 170 associados. E ali 20 mil para aqueles 170 associados, onde tem dois tratores trabalhando dia a dia, ali esses 20 mil não é quase para nada. E outros recebem 20 mil que não está funcionando nenhum trator, nem liga o trator. Aí acho que esse aí tem que ser fiscalizado mais por nós e também pela secretária. Acho que uma associação dessa não pode receber esse dinheiro, não. Porque acho que a outra associação que faz um trabalho familiar na agricultura ali, acho que merece, sim, receber mais do que os 20 mil.
Me permite a parte de novo? Pode. Há mais de 2 meses atrás, por ofício, meu assessor fez, pedindo ao executivo explicações dessas associações e uma prestação de conta. Até hoje eu não tive resposta. Tá, mas foi pedido então, por ofício. A próxima vez eu vou pedir em pauta, igual o senhor está fazendo aí também. Muito obrigado.
Valeu, então. Então, são 20 associações. Mas vão ficar, vão fiscalizar, vão visitar aquelas associações, realmente, aquelas que receberam dinheiro, se estão fazendo proveito, e para eles virem aqui prestar conta com nós aí.
Ô Clóvis, você me permite a parte?
Sim.
É igual aquela associação, vamos supor, da nossa região. Lá tem associação que tem caminhão 2019. O caminhão nunca viu água assim da chuva. Está tudo abandonado no tempo. Eu acho que uma associação que está aí 5 anos já funcionando, 6 anos, eles tinham que ter uma estruturazinha para fazer um galpão, para botar as máquinas de baixo, os implementos. Está tudo no tempo ferrujando, que não está ferrujando, está apodrecendo, igual carroça, esse estranho, está tudo abandonado. E eles estão pedindo mais tratores, tem 2 tratores naquela associação. Mas os 2 tratores... Está parado. Faz um pouquinho de hora, muito pouco. E tem 2 tratores. Tem associação aí que podia ter 3, 4 tratores, só tem 1.
Isso aí.
Clóvis, se me permite uma parte, já que você está falando na questão das associações, nós temos uma associação lá em Rio Claro, a Associação Pomer. Ela já tem uns 3 ou 4 anos que já está tudo parado já. Nós
pois
tivemos
é.
2 tratores lá. Esses 2 tratores estão parados. A questão...
dos associados não pagarem. São, gente, tem, a associação tem muito dinheiro para receber e não teve como se manter. Muita gente pedindo serviço, mas no final de pagamento não pagava. E já era mais barata a hora. Isso é muito, isso é a triste realidade das associações que dependem só do trator. Porque nós temos lá uma máquina de café, está lá parada, eu acho que podia ser encaminhada para outra associação, nós temos lá um secador de café, está parado também, podia ser encaminhado para outra associação para beneficiar, porque é um dinheiro público que está parado lá. Eu acho que podia aproveitar esse recurso que está lá parado, até os trator, tem um trator lá, da Grale, na Yamaha, que é, nossa, é um excelente trator ainda, e podia ser aproveitado. Eu peço até a secretária de Agricultura que venha e fiscalize aquilo lá, para que tome as providências necessárias que são cabíveis. Muito obrigado.
Então, a gente vai fazer, vamos fazer uma visita, vamos fiscalizar. Eu quero convidar os senhores vereadores também para visitar a Garrafão Frute, para vocês ver que diferença que tem ali, como está funcionando, como aquela associação ali é uma cooperativa, está funcionando ali, como que estão trabalhando com os cooperados ali, como estão arrumando mudas de qualidade, estufa, adubo, tudo estão, tem lá. Ali, com a deputada Janete Sá, já coloquei duas picapes de estrada e um caminhão, que está agora 0 quilômetro, e mais um trator. Mas vocês podem olhar lá. Está usando dia a dia, está usando lá. Então, e eles também só recebem 20 mil de convênio. É muito pouco dinheiro para o trabalho. Eu quero convidar os senhores vereadores para dar um dia, tomar um café comigo lá. Muito obrigado, uma boa noite.
Convido o próximo orador inscrito no Grande Expediente, Joel Ponat.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, chamar Francisco Thomas, demais da mesa de diretores, demais de vereadores, a vereadora, o público aqui presente, em nome do doutor Luiz Mil, cumprimento os demais. Eu quero pegar aqui um gancho só do nosso colega vereador Clóvis Brown, sobre aquela reunião com o governador. É o seguinte, colega vereador e vereadores, o governador correu atrás da Viva para eles ver se eles conseguissem mais torre de celular. A Viva, ela tem uma meta, que ela atinge 70%, 75% em cada município. E em Santa Maria, no estado, ela conseguiu atingir, o estado do Espírito Santo, mais de 90%. Então, ela não tem mais interesse nesses restantes que faltam, acho que 7%, 8%, para abranger todo o estado do Espírito Santo. Então, eles já descartaram que não vão investir mais em nada em ampliar, colocar as torres de celular da Viva aqui no estado do Espírito Santo. Isso foi desde a época quando Paulo Artunga ainda conseguiu, foi uma falha do governador Paulo Artunga na época, botou 3 torres de celular em Laranja Terra e não colocou nenhuma aqui. Então, eu acho assim, quem tem que ser... Né, foi muito, um erro muito grave do governo, na época, botar 3 torres de celular num município pequeno, igual Laranja Terra, não que eles mereçam, né, mas eu acho que podia ter trazido uma aqui para Santa Maria. Mas o governador fez a parte dele, só que eles digam que não vão investir mais e não tem para onde ir. Eu quero agradecer a colocação do Edmar Fespa, né, sobre a Anatel, eles fazem a manutenção, isso, o que você colocou lá foi 100% certo. Sobre as associações...
Você me permite uma parte?
Sim.
Ô, Joel, então, se a Viva não tiver interesse, por que não chama a TIM? A TIM é até uma operadora, a ligação da TIM sai até mais barato, não precisa ser a Viva. Pode ser uma outra operadora.
Mas deixa só de colocar uma coisa. Nós temos uma torre lá em São Sebastião, acho que é da Claro, da TIM. Tem uma lá em Alto São Sebastião, na divisa. É no Gonçalves, mas tem uma lá na divisa com Chatiboca. E tem uma em Caramuru, mas não funciona. Não sei se é da TIM ou da Claro. Então, eu acho que a gente tinha que correr atrás dessas operadoras que as torres estão instaladas. Em Caramuru, lá no Djalma Plasta, tem uma instalada. Só que eu não sei por que isso não funciona. Então, eu acho que a gente tinha que correr atrás dessas operadoras para ver que eles conseguissem, né, entrar aqui mais e...
Me permite uma parte, vereador?
Sim.
Isso aí é crime, eles estão negligenciando o nosso atendimento. Só porque eles estão com deles no seco, eles não vão atender a necessidade do nosso agricultor?
Exatamente.
Isso é crime. Tá? É negligência. Se você não atendeu a pessoa porque você não acha que o dinheiro dele é tão válido quanto o do outro, isso aí é a lei de responsabilidade da empresa. Muito obrigado.
Infelizmente é isso, Elimar. Eles pegaram as partes onde tem, né, a maioria da população nas cidades, e agora o interior, onde que falta, eles não estão nem aí para... Mas eu acho que, com certeza, tem que correr atrás dessas operadoras que investiram aqui em Santa Maria, que colocaram as torres de celular. Lá em Alto Rio Parazito, eu sei que tem uma torre grandona ali. Agora, não sei por que isso não funciona aqui para baixo do Sebastião, mas é uma torre, acho que da Tinha ou da Clara. E sobre as associações, a nossa associação de Caramuru, nós tivemos uma reunião sexta-feira retrasado, e ela tem dinheiro em caixa, está 100% em dia, só que nós temos um problema lá que tem que mudar a diretoria e ninguém não quer pegar a presidência. É muito difícil, você tem que correr atrás das coisas, a pessoa não recebe nada para isso, você tem que deixar suas afazeres em casa, para correr e para Linhares, Vitória, buscar peça para a máquina, quando a máquina quebra, e nós estamos com problema lá, mas já estamos resolvendo, mas nós tivemos uma reunião, e eles só não vieram aqui, Clóvis, fazer a prestação de conta esse ano que passou, por causa da pandemia, porque eles todo ano vêm aqui, você sabe disso, que você é vereador de mais mandatos, que eles vêm aqui fazer pressão. Então, eles não vieram, né, presidente, porque não tinha como eles virem aqui para fazer a prestação de conta.
Me permite uma parte, colega vereador?
Sim.
Sobre as associações, só uma colocação rápida. Vou deixar para a próxima sessão, mas o assunto debateu e é bacana que se debata isso, até porque é dinheiro público que está investido ali nas associações. Então, sim, precisa ser fiscalizado, assim como qualquer outro setor público tem e deve ser fiscalizado. A Câmara Municipal, a Prefeitura, a Associação, o Hospital, onde tem dinheiro público, tem que fiscalizar mesmo. Está sendo feito um levantamento, uma fiscalização, pela Secretaria de Administração, do secretário Gazinho, na Prefeitura, onde está sendo levantado, eu busquei essas informações outro dia, tudo que tem nas associações, o que está funcionando e o que não está. Entendeu? Exatamente. E tem, para esse dinheiro agora, tem uma prestação de conta específica que vai ter que ser prestado, porque senão o repasse não vai chegar mais.
Exatamente.
Mas tem coisas absurdas, realmente, em algumas associações que eu recebi em conversa com o secretário Gazinho, com o Rodrigo, que é o menino que está fazendo esses levantamentos, dentre outros, lá, tem coisas que realmente está feio, não pode acontecer e continuar acontecendo dessa forma, não. Uhum. Muito obrigado pela parte.
A nossa associação de Caramuru, o APAC, teve até a contadora lá, o pessoal da contadora, que fez a prestação de contas junto com a presidenta lá, e graças a Deus, assim, pelo que eles mostraram lá. Mas eu também quero que eles venham aqui e façam aqui para o público saber, os vereadores entender o que foi gasto, o que entrou e o que tem que fazer. Rapidamente pegar também a fala sobre... O colega vereador falou, Luciano, que o prefeito está licitando para fazer limpeza desses asfaltos. Eu acho que não precisava. Eu acho que se pegar, fazer mutirão, dia de sábado. Esse sábado eu vou fazer mutirão com os funcionários públicos que gostam de ganhar um dia extra. Paga o dia extra para os funcionários públicos. Faz uma limpeza até a Santa Maria. Em um dia você faz aquela limpeza todinha. Bota lá 20 pessoas, as máquinas, maconel, carro-pipa limpa. Outra semana vai em outro lugar. Então eu acho que está demorando muito limpar esse asfalto vai começar a estragar, ainda bem que agora não tem muita chuva, mas igual o Clóvis aqui citou, é um lugar até perigoso, onde caiu a barreira dentro do asfalto, então eu acho que isso a prefeitura podia manter limpo, porque muitas vezes você bota a empresa lá, ela acaba até estragando o asfalto, não cuide, né? Quebra o asfalto e vai embora, e isso traz mais problema. Rapidamente, eu quero também dizer que conversei ontem com o encarregado do GBL, que hoje me ligaram, mas já tinha reclamações de sexta-feira, que alguns trechos lá em Rio Claro, na região do Adaí, ficaram para trás, aquela estrada do Eugênio Yoel, do Gil de Ninco, do Dalijan, que precisa de cascalhamento. Então, eles fizeram, mas essa estrada do Eugênio Yoel nem foi patrulhado, ele me enviou até umas fotos hoje, que eu vou pedir para eles voltar lá. Agora, o difícil é você voltar de uma região, mas parece que deu uma chuva, né? Daí, por
sim,
isso eles saíram de lá.
Permite uma parte?
Sim.
Sim, eles até tiraram cascalhos, aproveitaram os caçabão e carregaram esse cascalho no monte, deixaram no monte para espalhar. Só que a carregadeira quebrou. Ele já tem 2 semanas que estão parados, caso que a carregadeira quebrou e não tem como eles cascalhar aquilo. Eles estão com a reta lá, mas só que a reta, ela só limpa a estrada, né? É. E eles precisam da carregadeira para carregar o cascalho, né? Aí a gente vai continuar aguardando o conserto da máquina, né?
Ficar mas pronto. Assim que a carregadeira estiver pronta, para eles então voltar lá e fazer o cascalhamento daquelas estradas e terminar de patrulhar o que preciso fazer de patrulhamento. Obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Joelho Abert.
Cumprimento. Agora falou certo. Cumprimento o nosso presidente, Elmar Francisco Tom, nossos vereadores, vereadoras, público aqui presente, em nome do Romário Brown, cumprimento a todos que estão aqui e aos ouvintes na Rádio Pomerana e internautas. No início do meu mandato, eu solicitei alguns trabalhos, né, na comunidade Rio das Pedras, e hoje a minha fala é para a comunidade Rio das Pedras. Uma delas foi a limpeza do pátio da comunidade, né, onde foi feita limpeza de rua, troca de lâmpadas e a lavagem da rua, né? E foi um serviço muito bem feito, né, na oportunidade, né, eu tive com alguns funcionários ali que fizeram esse trabalho, foi muito bem feito. E dali para frente eu fiz algumas indicações, né, para a comunidade Rio das Pedras, né, eu sou da comunidade. A indicação de número 3, a 2 e a 3, né, foi voltado para o trabalho de Revisol. Foram feitos 1.680 metros, né, dentro da comunidade Rio das Pedras e 835 metros na comunidade de Córrego do Ouro, que é próximo de Rio das Pedras, né, no caso faz divisa. E é um serviço que ficou muito bem feito, né, talvez ia até pedir para o Adriano esses dias para dar uma... voltar, pelo menos no Morro dos Reinhaus. Me parece que ele ficou muito ondulado, né, não foi um serviço... Talvez não ficou muito bem feito, porque choveu na época, né? Então pode ter assim, danificado mais por causa da chuva. Mas é um serviço que dá para ser consertado e não tem nenhum problema em relação a isso. E um calçamento rural, que está em andamento, na verdade, isso aí foi pedido para próximo à comunidade do Caminho, que faz parte de Rio das Pedras também, que é a estrada Emílio Sager, né, que fica próximo a essa comunidade do Caminho, que são 370 metros de calçamento rural. Esse projeto está pronto, ele já está com croqui, tudo certinho, tudo está medido, está, né, no papel já, está tudo pronto, está encaminhado, inclusive, e eu vou pedir esse recurso junto com o nosso deputado estadual, Adilson Espíndola, para a gente estar podendo fazer esse complemento, essa conclusão dessa obra. E a indicação de número 153 também é um calçamento rural, esse já voltado para a comunidade Martim Lutero, que na época teve a fala que o asfalto viria até um certo ponto dentro da comunidade Rio das Pedras, que era o antigo Clube do Sonho. Mas como na maioria dos pedaços foi feito só 5 quilômetros, aí ficou uma parte pendente, né? Aí eu estou em busca desse recurso aí para a gente completar esse pedaço até ali onde que foi prometido na época. Que esse trecho é 1.750 metros, que pega do cemitério de Rio das Pedras, né, dentro da comunidade Martim Lutero, até o Clube do Sonho. Né, esse seria um dos trabalhos lá também. E a indicação 182, ela foi lida hoje, que é uma parte próxima à residência do Armin Keller, que ali eu falo que foi o primeiro trecho de revisão que foi feito dentro da comunidade de Rio das Pedras e o primeiro do município. Ele tem 15 anos e agora precisa de manutenção, né? Então, já tem muitos buracos e já tem... Né, já, assim, o mato acaba já entrando também na estrada, já não está mais a largura de antes. E eu solicitei isso ao prefeito, ele já... tem umas 2 semanas que eu tive uma conversa com ele, aí ele assim, sinalizou que ia fazer esse trabalho lá, para não perder o trabalho de revisão que já tinha sido feito. Então, para aproveitar o trabalho que já havia sido feito, né, assim, eu falo de 15 anos, mas Hoje tem buracos, né, mas dá para aproveitar aquilo que tem lá, que tem uma base firme, né? Então dá para a gente aproveitar. E a indicação de número 6, essa é da comunidade de Rio das Pedras também, que é do Posto Saúde, né? Isso aí foi uma das primeiras indicações que apresentei na época, né? E, inclusive, solicitei a reforma e ampliação da unidade. Que ela, assim, ela, a comunidade é grande em Rio das Pedras, mas o posto em si era muito pequeno. Então a gente precisava de algumas melhorias, tanto na estrutura física dela de ampliação, e como sugestão eu dei que fosse feito um anexo ao lado do posto para as pessoas aguardarem atendimento. Mas assim, que fique do lado de fora, mas no mesmo pátio do posto, com cobertura, com cadeira, tudo certinho. E esse projeto está pronto, a única coisa que está faltando ali é a licitação da empresa, né, para estar fazendo esse tipo de esse trabalho lá. E teve um ponto também que já trouxe demanda de mais pessoas, a questão de uma geladeira que eles pediram muito na unidade de saúde, né? E eu acredito que em mais algumas unidades para armazenar vacinas, né? Mas segundo orientações do Ministério da Saúde, eu fui verificar isso aí, conversei com a secretária de saúde sobre isso hoje. As vacinas, elas não podem ser mais guardadas em geladeiras, elas têm que ser guardadas em câmaras frias. E a secretária, pelo que ela me passou hoje, ela já sinalizou também e já foi feita a compra dessas 15 câmaras frias que vão ser destinadas para as 15 unidades de saúde que a gente tem no município. Aí essa geladeira, assim, depois que chegarem essas câmaras, né, a gente vai relocar algumas geladeiras e vai chegar essa geladeira na unidade de saúde de Rio das Pedras.
Me permite uma parte, colega vereador?
Sim.
Se tratando de 1 ano e 8 meses, acho que, né, se eu não me engano, se não me fala a memória, um pouco tardia até essa compra dessas geladeiras, mas que bom que está chegando. Mas realmente demorou bastante para se chegar. Nós estamos falando de pandemia, de Covid há muito tempo, e realmente já era para estar aí, faltou um pouquinho de planejamento aí para que essas geladeiras ou freezes já estivessem no nosso município. Também estive conversando sobre isso com a secretária de saúde, assim como o senhor, também fui solicitado por pessoas de Rio das Pedras, por os colegas munícipes de Rio das Pedras. Segundo a secretária me passou, as vacinas serão feitas novamente em Rio das Pedras, porque eram feitas. O motorista saía daqui de manhã, pegava as vacinas numa caixa, uma caixa apropriada, levava, faziam as vacinas e retornavam para Santa Maria. Não sei por que motivo, acho que por causa da reforma do posto, parou essas vacinas, eu cobrei isso. Acho que as pessoas, os moradores de Rio das Pedras, não têm que vir em Belém tomar vacina, não. Até porque um senhorzinho, o quanto mais você puder dar conforto para uma pessoa que tanto já trabalhou, tanto já lutou por esse município, não estamos fazendo nenhum favor, e sim obrigação. Então, isso eu cobrei da secretária também, e ela me respondeu que as vacinas vão retornar, vão ser feitas lá, vão ser feitas em Rio das Pedras. E a reforma também, parabéns pela indicação, e a reforma também cobrei. E se Deus quiser, daqui a pouco, tudo em dia no Rio das Pedras. Obrigado pela parte.
Sim, e a gente sabe que quando se fala de vacinas, né, a gente fala de temperatura ao mesmo tempo, né? Então, as vacinas elas têm que ser acomodadas de forma certa para chegar com qualidade até a pessoa que precisa, né? Idosos, crianças, né, quem seja, né? Então, seria somente isso hoje, presidente. Obrigado pela...
Convido a próxima oradora inscrita no grande expediente, Selene Jastro.
É o Mar Francisco Tom, todos meus colegas vereadores, minha colega vereadora. Também quero cumprimentar, né, todos que encontram neste plenário, os ouvintes da Rádio Pomerana e os internautas. Hoje também quero fazer meu agradecimento, né, à Secretaria de Urbanos, que fez a limpeza das ruas de Rio Posmoser, né, que foram concluídas durante a semana passada. Então, lá, todas as ruas que estão calçadas ou asfaltadas, né, foram lavadas, né, e feitas as limpezas. E também tinha bueiro entupido já, pode dizer, quase há um ano, que o pessoal falava assim, não tinha mais jeito, não tinha mais jeito. Mas um dia, desse semana retrasada, Lindomar e eu andamos ali dentro de Rio Posmoser, né, vimos... Lá tem muita coisa para ser feito, tem saneamento básico, precisa ser feito, e tinha esse bueiro. Aí eu falei assim, não, dá um jeito. Ele, né, mandou a equipe para lá, né, esse bueiro estava localizado perto ali do Posto Rios, e conseguiu-se dar um jeito, conseguiu-se abrir para poder ele dar vazamento de novo às manilhas. Então, quero deixar meu agradecimento, né, à Secretaria de Urbanos, e com sua equipe, né, pelo belíssimo trabalho que fez ali em Rio Posmose, e também pela manutenção, que aquela rua Adolfo Berge já foi consertada no ano passado, mas já precisou se refazer de novo, porque quando a base não é bem feita, é, acaba se estragando muito rápido, né? Os bloquetes saem do lugar, ou formam buraco. Então, mais uma vez, foi consertado. E também, nesse mesmo tempo, eu pedi a ele que também fosse lá lavar, lá em Alto Rio, lá no Baixo Rio Plantoge, aquele calçamento rural que foi feito ali, já mais de ano, né, 2 anos quase, e também foi feita uma limpeza, uma lavagem de lá, porque não adianta a gente fazer um calçamento rural e também não fazer a manutenção. E também foi feito lá. E tem um trecho pequeno de calçamento que foi feito há muitos anos atrás, em frente da casa paroquial de Barracão. Um dia desses eu passei lá, eu vi a pastora lá, com enxada, com vassoura, tentando limpar lá, porque, né, tinha que limpar. Aí eu falei, não, vamos também lavar e limpar esse trecho. Né, juntamente, o Lindomar me atendeu, e também foram lá e lavaram aquele trecho lá. Né. Como é importante, né, a gente também fazer essas limpezas de pequenos trechos que às vezes são feitos e depois nunca mais foi sendo feita a manutenção. Então, quero deixar meu agradecimento ao Lindomar e toda a sua equipe, juntamente com o prefeito, pelo belíssimo trabalho que foi feito, e vamos continuar dessa forma, assim, fazendo isso mais vezes por ano. E hoje também a secretaria, né, a subsecretaria de Garrafão, chegou até Rio Posmoser, né, que foi lá, começou a patrolar até aquela estrada onde que passa perto do Teodoro Hammer, né, começou a fazer o patrulhamento ali, limpar e, né, fazer manutenção, jogar um cascalho. E juntamente hoje já cobrei também que fiquem essas máquinas um pouco ali em Rio Posmoser e Rio Plantoge. Porque Rio Plantoge, realmente, assim, tem estradas que ainda a máquina não passou esse ano. Eu já cobrei várias vezes, liguei para o Certinho, liguei para o vice-prefeito. A gente tem lá para Rio Plantoge, ali no Arnolitic, naquelas granjas que era do antigo Honório Salomão. Ali, lá tem várias entradas, entendeu? Não tem que só passar na principal, tem que passar todas as estradas que dão acesso uma à outra para poder fazer um trecho, mas fazer todo bem feito. Né? E também nas entradas das casas, do jeito que o Clóvis falou hoje aqui. Né? Se fazer, as máquinas estiverem lá, tem que fazer um serviço, serviço bem feito. Então, eu espero o Florentino e o Certinho que as máquinas desceram para baixo, mas que elas possam continuar e fazer todo o serviço que está pendente ainda lá em Rio Posmoser. E queria também hoje falar, né, sobre as vacinas. Talvez muitas pessoas já viram, quem quiser está tomando vacina de gripe, né, a influenza, está liberado para todas as pessoas, porque o Estado, o governo federal, né, tem muitas vacinas aí, e aí, como tem muita gente que não foi tomar, ele liberou para quem quiser tomar essa vacina, não tem idade, ele liberou para quem quiser ir tomar, pode estar indo tomar vacina, porque se ela tem validade, né? Então, geralmente, ela tem a validade no máximo até agosto, setembro. Então, por isso que ela está liberada para mais idades. Então, às vezes, né, as pessoas tinham vontade de tomar, não quero liberado, mas agora tem oportunidade, quem quiser ir lá tomar, pode estar indo lá tomar. E também a vacina para COVID, né, que é muito, muito importante. Acho que é mais importante que o outro. Vão dar prioridade primeiro, para quem não tomou ainda a primeira dose, de 40 até 49 anos, a primeira dose de Covid. Amanhã vai se iniciar aqui de novo no centro, a semana toda, né? Hoje não teve, era só a segunda dose, mas a partir de amanhã vão fazer de novo a primeira dose, de 40 até 49. E também nas unidades Barra de Rio Poço Moser, para quem mora próximo lá, pode estar indo lá fazer sua vacina dia todo. É bom já ir pela parte da manhã para garantir sua vacina. Caramuru, Rio Lamego, né? Lá no Garrafão. E amanhã. E no dia 7, tem vacina para Covid em Vila Nova, Caramuru e Centro, né? Centro, que são todos os dias. E também é a segunda dose. Tem muitas pessoas, podem olhar nas suas carteirinhas, que está na hora de ir tomar a segunda dose de vacina. Quem já tomou um tempo atrás, há 3 meses atrás, a vacina de AstraZeneca. Então, está tendo a vacina de AstraZeneca, a Covishield. Também podem estar indo aqui no posto, né, do centro, para estar tomando sua segunda dose no dia 9. E também em Garrafão, Rio Lamego e Barra do Rio Claro, a sua segunda dose. Vamos se vacinar, vamos se cuidar. A gente viu, né, no final de semana que nosso estado, graças a Deus, não tinha nenhum município mais em alto risco, né? Todos baixo risco, né? Verde. Então, graças a Deus, vamos continuar se cuidando, mesmo que a gente tome vacina, mas também vamos lá fazer a nossa parte. Vamos nos vacinar e vamos nos cuidar.
É, eu estou recebendo muitos zaps de festas final de semana, tal, onde que eu estou vendo aglomerações. Então, as outras pessoas mandam dizendo, não demora, nós vamos estar no amarelo e vamos para o vermelho de novo. Então, cuidado nunca é demais. Está tendo festa, tá, mas que o organizador da festa tenha máscaras para vender, tá? E que cobre lá dentro. Não esperar os fiscais, a vigilância bater lá, não. Eles mesmos, nós mesmos temos que nos cuidar, né? Porque pelos apps que eu estou vendo, ninguém usando máscara, gente. Não demora, nós vamos estar aí, ó, precisando de novo passar para fechar tudo aí, o lockdown de novo. Então, vamos nos cuidar, né, Serene? Obrigado.
Eu acho muito importante, se alguém tiver com sintoma, né, tiver com suspeita de Covid, esse paciente fica em casa. Ele não vai transmitir para outras pessoas. Porque, assim, pode acontecer também pessoas que não têm o sintoma, mas pelo menos que essas pessoas que têm sintoma vão para o médico e vão se isolar para a gente de novo não disseminar essa doença, esse vírus aí muito entre a gente, né? Que graças a Deus está sob controle. Então, hoje era só isso.
Também quero aqui agradecer a presença do meu assessor Jovino, Rodrigo, aqui presente, o Alves Patrick, e também agradecer muito a presença do Nélio Espíndola, que está aqui presente hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 36/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 36/2021, que dispõe sobre a denominação da rua Joana Luísa Augusto Marquardt Kellert, situado em Recreio, neste município, de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. O projeto de lei vem a esta casa, comissão para análise sobre a ângulo de constitucionalidade e juridicidade. Trata-se da proposição da lei que tem por escopo denominar rua em Recreio, a qual terá uma extensão de 41 metros. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atendo aos interesses da administração pública municipal. Encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de junho de 2021, Presidente Rogério Schrader, favorável. Relator Joel Ponat, favorável. Membro Joelho Abra, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Celene de Aço, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 36/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 36/2021, que dispõe sobre a denominação da rua Joana Luiz Augusto Marquardt Kellert, situada em Recreio neste município, de autoria do presidente Omar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. O projeto é de suma importância para a comunidade de Recreio. E, diante disso, é da análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 22 de junho de 2021. Presidente Adair Luft, relatora Celene Jastro, membro Clóvis Brown, todos favoráveis.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 37/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Tietibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 37/2021, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal 679, de 14 de abril de 2003, e da outras providências de autoria do presidente Omar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Com a aprovação do presente projeto de lei, a referida rua passará a ter uma extensão total de 266 metros e, dessa forma, atenderá a maior número de moradores, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 22 de junho de 2021. Presidente Rogério Schrader, favorável. Relator Joel Ponto, favorável. Membro Joelho Abel, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Celene de Aço, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 37/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 37/2021, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 679, de 14 de abril de 2003, e da outras providências de autoria do presidente Omar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Com a aprovação do presente projeto de lei, a rua Adalto Hilker terá início na rua Ricardo Marquardt e término também na rua Ricardo Marquardt, numa extensão de 912 metros, na localidade de Vila Jetibá, neste município. O projeto é de suma importância para aquela comunidade. Haja vista que beneficiará muitos moradores. Diante disso, é de análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Flano Guilherme, 22 de junho de 2021. Presidente Adair Luft, favorável. Relatora Celene Jastro, favorável. Membro Clóvis Brown, favorável.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pono, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 39/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Tietibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer o projeto de lei número 39/2021, que dispõe sobre a denominação da estrada Rubens Streich, situado em Recreio, neste município, de autoria do vereador Adair Luft. Justificativa e conclusão. O projeto de lei vem a esta comissão para análise sobre a ângulo de constitucionalidade e juridicidade. Trata-se de proposição da lei que tem em escopo denominar uma estrada que terá uma extensão de 500 metros, situado em Recreio, neste município. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 22 de junho de 2021. Presidente Rogério Schreiro, relator Joel Pono, membro Joelho Ávila, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene de Aço, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 39/2021.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de lei número 39/2021, que dispõe sobre a denominação da estrada Rubens Estrei, situada em Rio Claro, neste município, de autoria do vereador Adair Luft. Justificativa e conclusão. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. O projeto é de suma importância para a comunidade de Rio Claro e adjacências. E, diante disto, é de análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Florane Guilherme, 22 de junho de 2021. Presidente Adair Luft, relatora Selene Jastro, membro Clóvis Brown, todos favoráveis.
Em discussão, só quero aqui colocar, o vereador Joel Ponat leu aqui, que faz parte da comissão, ele leu Recreio, é Rio Claro, está certinho aqui, tá? Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 40/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Baixo Estado, Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 40/2021, que revoga o artigo 3º e 4º do inciso 3º e 4º do artigo 1º da Lei Municipal 2.285, de 2019, e da outras providências de autoria do chefe da mesa diretora. Justificativa e conclusão. Necessário se faz a abertura de referida lei municipal, tudo porque a Constituição Federal proíbe a acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono prévio e verba de representação aos subsídios dos exercentes de mandatos eletivos. O projeto está em conformidade com a legislação vigente e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de junho de 2021. Presidente Rogério Schreiro, relator Joel Pona, membro Joelho Abro, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Abert, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 40/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itivá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer. Projeto de lei nº 40/2021, que revoga os incisos 3º e 4º do artigo 1º da Lei Municipal nº 22.285/2019, e dá outras providências, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. A Lei Municipal nº 2.285, de 4/12/2019, que fixou os subsídios dos vereadores para a legislatura de 2021/2024, estabeleceu também que os vereadores teriam direitos anualmente após o primeiro ano de mandato, no mês de recesso legislativo, de receberem as férias acrescidas de 1/3, e no último ano do mandato, direito à indenização pelas férias não gozadas, acrescidas de 1/3. No entanto, isso vai contra a Constituição Federal e, por isso, necessita de correção. Assim sendo, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação com os votos abaixo transcritos. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 30 de junho de 2021. Presidente Valdivino Mansky, relator Joelho Abelt, membro Valdemiro Jonas, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de resolução número 1/2021.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Resolução de número 01/2021, que dá nova redação ao artigo 4º da inciso 4º do artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal e de outras de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. A mesa diretora decidiu alterar a referida parágrafo, haja vista as divergentes relacionadas ao requerimento da indicação, tudo porque algumas já haviam sido apresentadas por vereadores atuantes em mandatos passados. O projeto de resolução está amparado pela legislação vigente e, sendo assim, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de junho de 2021. Presidente Rogério Schreder, relator Joel Pono, membro Joelho Abra, todos favoráveis.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em votação as indicações número 128, 159, 165, 171, 172, 174, 175, 176, 177 e 178/2021. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão a moção número 4/2021, que manifesta o pesar pelo falecimento do policial civil Edson Liberato, ocorrido dia 27 de maio de 2021, de autoria do vereador Rogério Schreder.
Moção de pesar 04/2021. Declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schreder, segundo vice-presidente, expressa a toda a nossa tristeza, comoção pela perda de um grande homem, amigo e policial civil, que foi o senhor Edson Liberato. Falecido no dia 27 de maio de 2021, com 62 anos de idade, em decorrência do agravamento dos sintomas do Covid-19. Nascido em 25 de abril de 1959, em Vitória, Espírito Santo, filho do senhor Augustinho Liberato e da senhora Neuza Rodrigues Liberato, casou-se com a senhora Sueli Marta Bruzeguini Liberato, com o qual teve um filho, Alexandre Bruzeguini Liberato, e também era pai de Alex Liberato, fruto de um outro relacionamento anterior. Em um relato de sua vida profissional, impossível deixar de mencionar o senhor Edson, entrou na Polícia Civil em março de 2022 e foi transferido para a Delegacia de Una, onde atuou até 2011. Quando então foi transferido para a Delegacia de Afonso Cláudio e no dia 19 de março de 2012 foi transferido para trabalhar em Santa Maria de Jetibá, onde fixou residência junto com sua família e até adquiriu um terreno para construir sua residência. Ressalta-se ainda que Edson sempre recebeu diversos elogios de seus superiores e da população em geral, por ter seu brilhante trabalho nos atendimentos, elucidações de crimes na cidade onde atuou. Era uma pessoa bastante conhecida e querida por todos, deixa irreparável lacuna no seio de sua família e amigos, sendo que esta Casa Legislativa não poderia deixar de prestar esta singela homenagem postuma, em especial à sua esposa Sueli e a seus filhos, apresentando publicamente sentimento de pesar, se solidarizando desta hora de dor. Vivemos um momento de saudades, mas firmes na fé de que vale prevalecer o sentimento que plantou na trajetória de sua estrada, pelos serviços prestados e pelas muitas amizades que conquistou. E assim se mantém carinhosamente preservado em sua memória. Desta forma, requeiro ainda que a cópia desta singela homenagem seja encaminhada à família enlutada e ao prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, para que saibam do carinho e consideração a uma pessoa maravilhosa e humana que foi o senhor Edson Liberato. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 16 de junho de 2021. Então, hoje eu fiz questão de trazer minha esposa, Vanusa, para participar dessa sessão e, basicamente, homenagear o nosso querido Liberato. Tanto a senhora como a senhora Vanusa sabe o tanto que sofre a esposa de um policial durante o seu dia a dia no decorrer das suas missões. Foram incontáveis vezes que eu e o querido amigo Liberato saímos 3, 4 horas da manhã só um minuto. Para cumprir a nossa árdua missão. Faço uma citação bíblica. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me resta reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Obrigado.
Continua em discussão. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Nós temos um orador na explicação pessoal. Convido o orador escrito, Joel Ponat.
Cumprimento o presidente das casas de leis, os demais mesa diretores, os demais vereadores, o público aqui presente, as vereadoras. Eu quero pedir, presidente, que você faça a correção na sessão de hoje à noite, que nós tivemos 2 abstenções durante a votação. Então, quando o vereador se ausência, vai no banheiro, vai na cozinha, ou sai desse plenário, é porque ele não vota nem sim nem não. Ele está votando pela abstenção. Eu quero que você corrija isso. Nós tivemos 2 abstenções hoje na votação. Se fosse uma votação muito importante, seria como você daria o voto, os 12 votos favoráveis? Não, então tem que corrigir isso aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Joel. Não havendo nada mais a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 12 de julho de 2021. Às 17 horas, em nome de Deus, está encerrada a sessão.